As notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos para o desenvolvimento das notícias. São já quatro as turmas do 12º ano da Jacome Raton de Tomar que estão em isolamento profilático devido a uma infecção Covid-19 detectada numa aluna, situação que já tinha sido avançada pela ERT. Ou seja, não está em causa o aparecimento de qualquer outro caso, mas sim a aplicação de uma medida preventiva, uma vez que a aluna em causa tinha contactos seletivos com todas as outras turmas. Duas destes, recorde-se, ficaram logo em quarentena, sendo que as autoridades de saúde determinaram, nesta segunda-feira, que as outras duas deveriam seguir idêntica medida.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O agrupamento de centros de saúde do Aço Médio Tejo registrou um único caso de infecção por Covid-19 no decorrer das últimas 24 horas, foi no concelho de Abrantes. Ora, em registro, entretanto, o maior número de casos acumulados desde a chegada da pandemia, com 3.018 infecções, seguido de Tomar com 2.499, Torres Novas com 1.989, Abrantes 1.558, Entroncamento 1.105 e Alcanena com 1.021. Segue-se Ferreira do César com 612, Maçã 433, Vila Nova da Barquinha com 266, Sardual 181 e Constância com 164. No Aço Médio Tejo estão os 441 pessoas em vigilância ativa. Abrantes tem 215 cidadãos nesta condição, seguido de Tomar com 81. Abrantes tem 215 cidadãos nesta condição, seguido de Tomar com 81, Entroncamento 64, Torres Novas 29, Sardual 21, Maçã 10, Orem 9, Constância 6, Alcanena 3, Vila Nova da Barquinha 2 e Ferreira do Zezer com 1. O Aço Médio Tejo registra um total acumulado de 12.846 pessoas infectadas, 12.395 recuperadas, 441 pessoas em vigilância ativa e 378 óbitos.
Rádio Web, a primeira a informar.
À semelhança do que aconteceu entre os meses de março e setembro de 2020, com a suspensão das atividades letivas e educativas decretadas em 22 de janeiro último, o município de Tomar, em articulação com os agrupamentos escolares e o apoio de algumas juntas de freguesia, forneceu ao fornecimento de refeições escolares em regime de takeaway aos alunos subsidiados escalões A e B, bem como aos alunos que frequentaram as escolas de acolhimento durante este período. Esta distribuição de refeições teve início a 27 de janeiro e abrangeu aproximadamente 800 alunos. Atendendo à grande operação logística, o município decidiu aplicar um sistema misto, com início a 8 de fevereiro. Assim, na freguesia urbana manteve-se a entrega em takeaway e nas restantes freguesias os alunos receberam um vale para compras nos mini e supermercados aderentes dessas freguesias. Os vales tinham uma validade quinzenal, com o valor de 50 euros para o escalão A e 25 euros para o escalão B. Aderiram a esta iniciativa 25 mini e supermercados distribuídos pelas 10 freguesias rurais. A medida, além de poder auxiliar as famílias, que assim conseguiram ganhar numa confecção em escala as refeições, permitiu apoiar as pequenas empresas do espaço rural numa despesa a rondar os 75 mil euros, refere o município num esclarecimento enviado para a redação da ERT.
Rádio Web, a primeira a informar.
O sonho ganha asas, pode ser esta avaliação do dossiê relativo à edificação de um aeródromo civil e de mercadorias em tanques, Conselho Vila Nova da Barquinha, processo que tem sido debatido ao longo dos últimos meses e encarado pelo Médio Tejo como motor do desenvolvimento fundamental para a região e ainda para a zona centro de Portugal e Alto Alentejo. A propósito deste dossiê, ERTE falou com Fernando Freire, presidente da autarquia barquinhense, ele que esteve reunido recentemente com o Ministério da Defesa, naquela que pode ser considerada como mais uma etapa neste percurso, que ainda está longe de chegar ao final. Ainda assim, conforme nos disse o autarca, o processo está a correr bem, pelo que é necessário olhar para este projeto com cabeça, tronco e membros, não esquecendo que os militares são fundamentais para o território.
Eu acho que é um desejo da região, e não só da nossa região, também do Alto Alentejo. Não, neste momento estamos a fazer os inventários, nomeadamente, não tem nada que saber, como vocês sabem, já tivemos a reunião com o Sr. Ministro de Infraestruturas, tivemos com a Defesa, tivemos hoje, nomeadamente, com os militares. Estamos a fazer os inventários de infraestruturas, do que é necessário, objetivamente. Colocámos algumas questões, damos um prazo para responderem, eles vão nos responder também, ou seja, sem stress, ou seja, as coisas têm que ser feitas com cabeça, tronco e membros, fazendo objetivamente também os interesses deles, porque de sobremaneira, e hoje foi bem claro isso que foi presente, nomeadamente a gente sabe que eles têm horas de voo para fazer e saltos para fazer, operacional, e a parte militar para o nosso território, como como sabe, temos militares em Abrantes, temos em Santa Maria, temos no polígono de Itatancos, temos em Tomar, temos no entroncamento, ou seja, temos aqui uma região que não podemos, de recursos altamente qualificados, e não podemos, de facto, ser negligentes e desprezá-los, que é isto mesmo que estamos a falar. Pelo contrário, hoje fomos bem claros sobre esta temática em cima da mesa, os militares são fundamentais para o nosso território. Agora, se podemos conciliar objetivamente os interesses da região com a implementação de um aeródromo para mercadorias e para a civil, no sentido de recuperar as infraestruturas e dotá-las de capacidade para poder ser aptas ao desempenho daquela tarefa, excelente. Objetivamente, temos alguns pressupostos a cumprir, que estão estipulados pela ANAC. Um muito importante, que é a questão da viabilidade financeira do projeto, mas pronto, com lealdade e com toda a transparência, correu muito bem, aliás, o processo está a correr muito bem, e vamos continuar sempre nesta senda do diálogo e da transparência que nos caracteriza e que importa nestes assuntos, no fundo, abordá-los com pertinência, perspicácia e com transparência. É isso que a gente objetivamente fazemos hoje.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O Comando Territorial de Santarém, através do Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas, levou a cabo a detenção nesta terça-feira de um homem de 25 anos de idade por violência doméstica no Conselho do Cartaz. No âmbito de uma investigação por violência doméstica, os militares da Guarda apuraram que o suspeito exercia de forma reiterada violência física e psicológica sobre a vítima, sua companheira de 22 anos. No decurso de investigação, apurou-se ainda que o suspeito exerceu violência à vítima durante a gravidez, tendo continuado com o mesmo comportamento após o nascimento da filha de ambos de 2 meses. Após diversas diligências policiais, foi dado cumprimento a um mandato de detenção. O detido foi presente ao Tribunal Judicial de Santarém, tendo sido aplicada a medida de coação de proibição de contacto por qualquer meio com a vítima, controlado por pulseira eletrónica.
Rádio Web, a primeira a informar.
Na audição que teve lugar na manhã desta terça-feira com o Ministro dos Negócios Estrangeiros na Comissão de Economia do Parlamento, o deputado eleito por Santarém, Duarte Marques, apelou a um maior esforço do Governo no sentido de levar para os concelhos do interior algum do investimento direto estrangeiro que tem vindo ou poderá vir para o país. Duarte Marques lembrou que uma pequena empresa de 20 ou 30 trabalhadores pode fazer a diferença em muitos concelhos do interior do país.
A Cimeira Social é muito importante, pode ser um foco fundamental da presidência portuguesa, mas eu não posso deixar que se diga que a Europa não é social. É que, Sr. Ministro, é precisamente a característica que distingue o espaço europeu dos outros espaços, é o nosso modelo social. Aquilo que a Europa quer fazer é aprofundar a nossa capacidade de apoio social. Até porque grande parte dos investimentos que são feitos em Portugal e no resto dos países no apoio social é financiado por fundos europeus. Portanto, dizer que a Europa vai poder ter agora uma cara social é inaceitável, porque a Europa tem uma cara social, e se os países se orgulham de ter trabalho na área social é pela sua iniciativa individual, dos 4 modelos sociais que existem na Europa, mas também muito graças ao apoio que é dado por fundos comunitários. E, portanto, a Europa tem um caminho a continuar a aprofundar, a melhorar e a responder a novos desafios. Mas, Sr. Ministro, nesta área da diplomacia económica e do investimento estrangeiro, há um apelo que lhe quer fazer. Não é nenhuma pergunta, não é nenhuma crítica, não é nada. E eu sei que o Sr. Secretário de Estado tem esta sensibilidade, porque o Sr. Ministro foi eleito pelo círculo fora da Europa, o Sr. Secretário de Estado já foi eleito por Castelo Branco. E, portanto, a questão é muito simples e o apelo é muito simples. Sr. Ministro, o interior precisa como pão para a boca de investimento. Isso para muitos países e para Portugal, uma alta Europa é um investimento estratégico, uma empresa dessa dimensão, uma pequena empresa com 20, 30, 40 trabalhadores faz a diferença ou pode fazer a diferença num concelho do interior. E portanto o que eu lhe peço, Sr. Ministro, eu sei que é mais difícil convencer as empresas a irem para o interior quando há mais dificuldades, mas também há mais oportunidades, é mais barato de ver, as escolas se calhar têm melhores, com melhor qualidade, o apoio social tem mais qualidade e o ar então é muito melhor. E portanto, Sr. Ministro, o que eu lhe pedia era sempre que tivesse a oportunidade de desviar algumas empresas estrangeiras que queiram vir para Portugal, se forem para o interior, eu acho que vale a dobrar e a qualidade de vida dos que vierem lá de fora até vai aumentar.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Os concelhos de Abrantes, Mação, Orém, Vila Nova da Barquinha, Vila de Rei e Alvaiázar, na região, entre outros, vão fazer parte da primeira fase da Rede Nacional de Espaços de Coworking, Teletrabalho no Interior, Vida Local, Trabalho Global. Ministério da Coesão Territorial e o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social lançam esta semana esta rede com a assinatura dos acordos de cooperação para a instalação dos espaços de teletrabalho no interior do país, a decorrer em 4 cerimónias nas regiões Norte, Centro, Alentejo e Algarve. Em relação à região Centro, a assinatura dos protocolos ocorre na sexta-feira, 30 de abril, no Cineteatro João Ribeiro, em Vouzela, com a presença do Secretário de Estado Adjunto do Trabalho e Formação Profissional, Miguel Cabrita, e da Ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa. O estabelecimento destes espaços de coworking previstos no Programa de Estabilização Económica e Social vai contribuir para a dinamização dos territórios do interior. Os espaços disponibilizados pelas autarquias vão estar devidamente equipados com computadores, impressoras e acesso à internet e vão ser divididos em áreas de diferentes tipologias, de forma a disporem de bancadas livres para diferentes períodos de ocupação, zonas privadas para videochamadas, áreas para reuniões e locais para a realização de apresentações ou ações de formação. Vão localizar-se em espaços centrais, próximos de serviços, espaços culturais ou destinados à prática de desporto.
Rádio Web, a primeira a informar.
Os riscos que se colocam hoje à democracia em Portugal e no mundo foi um dos temas da edição desta terça-feira do Especial Informação da ERTS. José Delgado e o Cristóvão exprimiram opiniões contrárias sobre o tema, que foi uma das questões em foco no decorrer da recente sessão das comemorações dos 47 anos de Abril, realizada pela Assembleia Municipal de Tomar. José Delgado considera que não há perigo, referindo que as instituições democráticas têm, no entanto, de estar atentas.
Eu não considero que esteja perigo. As instituições têm que funcionar e têm que estar atentas. E isso é muito importante. Sempre houve grupos que não saem fora daquilo que é o normal, e à esquerda ou à direita, e com algumas medidas que não são as comuns, acabam por perturbar e criar alguns receios nas instituições e nos meios. Eu penso que em Portugal, sinceramente, não vejo nenhum quadrante, apesar de alguns radicalismos que vão aparecendo por aí, não vejo que haja algo em perigo na democracia em Portugal. Isto hoje é muito diferente, por exemplo, do 25 de Abril. Eu lembro-me bem o que estava a fazer. Era um jovem de 13 anos, em Setúbal, verão quente, radical, verão quente de 75, foi coisa dura, em Setúbal, onde havia, de facto, aí radicalismos, ocupações, ações violentas junto de empresários. Eu assisti a isso, aliás, na minha família assistiu-se a isso. E ser maltratado nesse tempo, e não se considerou que havia, de facto, risco, apesar da gente sabemos que em 75 houve alguns riscos de encaminhar a nossa democracia para a esquerda. E de uma forma violenta, aí sim. Hoje há grupos radicais, é verdade, mas não podemos esquecer que, se calhar, noutros tempos houve mais risco do que hoje. O que temos é um sistema de informação ao segundo, ao minuto, em que as mensagens, boas ou más, passam rapidamente através das redes sociais. E isso é a grande diferença que nós temos hoje. É, de facto, a facilidade de comunicação e de mobilização.
Opinião contrária tem o Cristóvão, que deu conta do aparecimento de sinais que apontam precisamente nesse sentido. O Cristóvão referiu-se também às críticas sobre a realização destas celebrações lançadas pela CDU.
Uma das intervenções da CDU, neste caso, é lamentar que a Câmara não celebrasse 25 de Abril. Bom, eu devo dizer que nós estamos a atravessar o ano que estamos e, portanto, todos gostaríamos de fazer diferente, com certeza, mas se há Câmara que começou a celebrar o 25 de Abril, foi esta e a anterior, do mandato anterior, portanto, comigo e com a Presidente, com a Anabela Freitas, foi em 2014 que o município de Tomar começou a celebrar o 25 de Abril. Não há memória de, nos anos anteriores a isso, a Câmara de Tomar celebrar este evento, assim como também, já agora diga-se, a questão do 1 de Março, que passou a ser também muito diferente e com conteúdo. E aí não só apenas a questão desta pluralidade dos partidos poderem fazer as suas intervenções, portanto, como acontece no 25 de Abril, mas no caso de 1 de Março, tendo ainda, e mais importante, de certa forma, a questão das homenagens e, portanto, com os valores que isso tem subjacente, portanto, para a questão da memória da comunidade. Mas neste caso do 25 de Abril, dizer isto, portanto, passou-se a celebrar da forma possível, com a pluralidade da intervenção dos partidos que estão representados na Assembleia Municipal, e isso é sempre de celebrar. Quanto à questão da liberdade em si, da democracia enfim, do nosso regime, eu que tento sempre o mais possível ser otimista, aí não tenho o otimismo que eu diria até talvez um pouco desligado da realidade do José Delgado. A democracia e a história, nós é que temos a desconsiderar os ensinamentos da história, mas a história ensina-nos isso. Nunca está segura. A liberdade nunca está segura. Um pequeno problema, que o pequeno pode ser entre aspas, mas, e nomeadamente, por exemplo, as crises económicas, e nós estamos a atravessar uma, as crises de saúde que levem a crises económicas e sociais, como aquela que estamos a atravessar, podem precipitar acontecimentos que levem ao fim da liberdade.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
A Maratona da Leitura, um dos eventos mais relevantes do Conselho da Sertã, vai voltar a realizar-se este ano sobre o mote Palavra ao Planeta. Este festival literário, um dos mais importantes do país, organizado pelo município da Sertã, através da Biblioteca Municipal Padre Manuel Antunes, decorre entre os dias 30 de junho e 3 de julho, com um programa da 9ª edição da Maratona da Leitura já em preparação. Num ano marcado pela pandemia, o município da Sertã acredita que será possível, mediante a observância de todas as normas de etiqueta sanitária e distanciamento social, organizar um evento marcante, à semelhança do que já sucedeu em anos anteriores. Uma das grandes novidades da edição deste ano prende-se com o aumento do número de dias da Maratona da Leitura. O leque de convidados para esta edição é também bastante relevante, estando já confirmados cerca de 70 convidados entre escritores, artistas, contadores de histórias ou músicos, estando ainda assegurados alguns espetáculos e atuações artísticas. No impressionante leque de atividades previstas, inclui-se já a icónica Maratona de 24 Horas a Ler, que este ano irá decorrer no Cineteatro Tasso, na Sertã, a sessão da Festa na Aldeia, os tradicionais encontros com escritores, os passeios literários e a apresentação de algumas obras literárias.
Rádio Web, a primeira a informar.
E fechamos com a nota do dia, hoje com Luís Francisco.
Quando se pretende avaliar o desempenho de alguma organização durante um determinado período de tempo, um dos critérios que se pode seguir é o dos 3E, ou seja, avaliar a eficiência, a eficácia e a economia da gestão realizada. A eficiência tem a ver com o processo, com o modo como se consegue um produto final em função dos recursos disponíveis. Quando se seguem os procedimentos corretos e adequados, está-se a ser eficiente. Eficácia tem a ver com os resultados, com o impacto ou satisfação face ao produto ou serviço prestado. Quando se atinge ou supera o resultado previsto, está-se a ser eficaz. A economia tem a ver com os recursos consumidos, com o custo ou gasto que se teve para conseguir o produto final. Quando os recursos utilizados estão em conformidade com o previsto ou razoável, está a ser-se económico. Um bom desempenho de gestão consegue-se através da conjugação e maximização da eficiência, eficácia e economia. Estamos num período de final de mandato autárquico, portanto, de avaliação do desempenho havido e de campanha eleitoral com vista ao mandato seguinte. Haverão, com certeza, avaliações e opiniões diferentes, muitas vezes influenciadas pela cor partidária ou por outro tipo de interesses. Haverão críticas exageradas, erróneas e caluniosas, mas também desculpas, exaltações exacerbadas e ocultações. No que se refere à gestão da Câmara de Tomar, liderada pelo PS nos últimos dois mandatos, parece que a mesma foi pouco eficiente, eficaz e económica. Vejamos exemplos. Quanto à eficiência, há serviços e serviços. Possivelmente todos seguem os procedimentos estipulados e assim consideram-se eficientes. Contudo, em muitos casos, identifica-se existirem procedimentos mais adequados. Identifica-se que em tomar faltam recursos e formação técnica que permitam um melhor desempenho. Torna-se evidente que a máquina camarária precisa de ser afinada. Quanto à eficácia, os resultados deixam muito a desejar. Falham logo à partida os processos de planeamento e orçamentação, em que tudo é feito um pouco atabalhoadamente, ao correr do vento, sem um rumo definido, um pouco por tem que ser e contando-se com a automática aprovação da maioria eleita. São muitos os projetos com candidaturas abortadas ou aprovadas. Anuncia-se, o vai-se fazer, o isto agora é que é, são diversas as intenções e poucas as concretizações. Quando algum projeto chega ao fim, é trivial haver derrapagem de prazos e orçamental. Quanto à economia, com os recursos existentes, muito mais e melhor se poderia fazer. Há que rentabilizar os recursos existentes, tornando-os operacionais e produtivos. Há operações e projetos que, sem grandes custos, com a prata da casa, se poderiam concretizar em prol do Conselho, servindo melhor os cidadãos e as instituições que nele operam. Parece haver falta de vontade. Para não continuarmos na mesma com uma lesma, será bom que nas próximas eleições se concretizem mudanças na liderança da Câmara Municipal de Tomar.
É tudo. Assim fechamos. Fique bem. Fique com a ERTE.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.